Comercial. Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo.
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Eu confesso que estou nervoso, mas depois deixo estar. Porquê? Porque quem está a ouvir vai perceber.
Sim.
Que este qualidade é. Este convidado é estratosférico.
Não, consiste juntar qualidade e convidado numa única palavra.
Qualidade.
E isso é.
Prova que eu estou um bocadinho nervoso. Mas depois. É de facto uma dimensão estratosférica do nosso convidado, mas depois eu lembro que eu já vi este convidado em minha casa a jogar PlayStation contigo.
É verdade.
Não, não era PlayStation, era Wii.
Era Wii.
Era Wii.
Tivemos a jogar ténis.
É verdade, sim, senhor.
Na Wii.
E é um convidado que temos que nos passar, que ele tem que apanhar o avião.
Pronto, porque é um lado
para isto. Longe, para muito longe.
Eu devo dizer que estou desesperadamente a tentar tirar o celofane da obra do nosso convidado. Os celofanes hoje em dia são muito... Tem que se ir lá com o dente.
Esse não é daqueles que vem com a abertura fácil.
Não vai, não?
Não.
Olha, e eu não tenho unhas, estás a perceber?
Olha, e se cantássemos agora o tema para o nosso convidado e depois abrisse o celofane?
Vá, faz lá isso. Arranca lá com isso que eu vou tentando tirar enquanto está o início instrumental.
Vamos a isto?
Sim. Obrigado, João Correia.
Tem momentos de conversa e números musicais.
Ah, pois tem.
Há uma banda chamada Motorhead que tem um indivíduo mítico chamado Lemmy. Nós temos o grandioso Carlos do Carmo, que é vencedor de um bonito Grammy.
Vai receber em Las Vegas o Grammy e eu queria lá estar de laço e casaca para depois irmos pelos pós-corros fazer a nossa versão da ressaca. Oi, então não. 1, 2, 3 e...
Programa incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso.
Programa espetáculo para filhos e... Tem momentos de converseta. E números musicais. Pronto.
Oi, está feito.
Obrigado, muito obrigado, Carlos.
Isto são aplausos do Carlos do Carmo. Podemos acabar a nossa carreira no Marco.
Podemos.
Carlos do Carmo. Aplaudido. Carlos do Carmo.
Muito bem-vindo, Carlos.
Muito bem-vindo. Bem-vindo à Rádio Comercial.
Obrigado.
Bem-vindo a este programa que hoje não tem nada de obtuso. A não ser os apresentadores. Tem tudo de incrível graças à sua participação e ter dito que sim ao nosso convite. Antes de mais, sei que vai para Las Vegas.
Sim.
Ganhar uma coisinha pequena chamada um Grammy. Eu acho que falo por muita gente que quando, aqui há uns meses, quando soubemos que o Carlos, e muito merecidamente, ia ganhar o Grammy, a minha primeira reação foi de alegria por si. Porque é uma coisa, e depois ouvi já palavras do Carlos a dizer, que é um prémio nosso. Nosso de tanta gente que o adora. E eu começo por aí. Porquê que este prémio não é só seu e é de tanta gente? É meu também, eu sei disso, não é?
É muito simples. Eu sempre andei na rua, percebe? Não sou pessoa de me esconder, nunca fui. E ando naturalmente. Portanto, faço o que faz qualquer cidadão comum, ou correio, ou banco, etc. E portanto, cruzo-me com as pessoas. E o que notei foi, e noto, porque isso continua a acontecer, é que as pessoas saúdam-me com muito carinho, muita ternura, mas ao mesmo tempo coletivizam o prémio. Eu acho isso lindíssimo. Parabéns pelo nosso Grammy. Isto é o que me diz cada
pessoa. Isso é bonito.
Nunca dizem
bonito.
Parabéns pelo seu Grammy. Nunca dizem isto. Pelo nosso Grammy. E esta toma coletiva do prémio, eu acho que é lindíssima.
Oh, Carlos, como é que se sabe de quando tem um Grammy? Já agora saber como é que foi o processo. É uma chamada telefónica? É um e-mail? Como é que é?
Foi uma chamada telefónica do presidente da Academia.
Portanto, já o Grammy, como é que ele tem o
Grammy Latino?
Grammy Latino.
Eu pensava logo, como é que você tem o meu número?
Fácil, ligou para a minha gravadora e a gravadora deu.
Lá está.
Sim.
Portanto, não foi complicado.
Okay.
E tivemos, quer dizer, os primeiros 15 minutos eu desconfiei. Vocês calculam, não é?
Achava que era alguma amiga a brincar.
Há todo tipo de brincadeiras. Até os primeiros 15 minutos estive a palpar a situação e a tentar perceber. Espera aí. Há tipos aqui com um jeito incrível de modificar vozes, de dizer coisas especiais.
Pensou que era o Fernando Pereira.
E ele falava inglês, mas um inglês que não era bem inglês, tinha ali um acento qualquer hispânico, portanto é o Grammy Latino. Bom, o que é facto é que ao fim de um quarto de hora comecei a perceber porque ele entrou fundo numa situação que realmente só quem está por dentro destas coisas é que pode fazer. E percebi então que eu praticamente passei 15 minutos a ouvir.
E
depois começámos a dialogar e foi muito, muito interessante o modo como ele disse que, enfim, que isto acontecia. Isto não vai acontecer sozinho, portanto somos seis, são seis cantores populares que vão receber o Grammy nesse dia, que é chamado corolário de carreira, não é? Portanto, nós não vamos aparecer naquela gala em que concorrem a A, B, C, a Shakira, este, aquele e aquele outro. É uma cerimónia especial em que nos é otorgado este prémio. E isto é um corolário de uma carreira, é o respeito pelo trabalho que fizemos e é sobretudo o reconhecimento de nos termos dedicado a um determinado tipo de música. Portanto, neste caso concreto ao fado, que eles sabem que eu cantei até hoje, já vai em 51 anos, e portanto acompanharam tudo, eles sabem tudo ao pormenor, mas tudo. Eu fiquei...
Ficou espantado.
Mas completamente. É claro que percebo hoje, pelos meios tecnológicos, as pessoas chegam lá, não é? Uhum. Mas tanto, 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 tão aprofundado, eu fiquei sinceramente surpreendido. Mas ao mínimo detalhe. Portanto, a informação. O que é que eu pensei? Para vocês se rirem um bocado. Eu pensei que isto era um bocado como no futebol. Há olheiros.
Uhum.
Portanto, eu devo ter sido seguido durante estes anos.
Houve alguém que andou a tomar notas.
Não, não.
Sim.
É que, no fundo, isso depois eu soube. É que este Grammy, normalmente, quando é atribuído, é porque há pessoas em cada país que nos estão a observar. Portanto, uhum. Eu cantando no Brasil, cantando em Espanha, cantando em França, houve sempre alguém que acompanhou aquilo que eu fui fazendo.
E tomando notas, dizendo, este puto é bom.
Não, o que é facto é que depois isto culminou com esta chamada deste homem, um homem interessantíssimo, que me disse uma coisa que isso eu fazia questão de deixar no ar, que é o seguinte... Temos muito prazer, Carlos, em dar-lhe um Grammy. Eu creio que é a primeira vez que um artista português recebe pessoalmente um Grammy. Já houve dois casos de participação, uma cantora lírica num Grammy que ganhou o Plácido Domingo e o Júlio Pereira num Grammy que os Chieftains ganharam. Uhum. Portanto, há uma participação de um artista português. Agora, o Grammy ao artista foi este. E ele disse-me o seguinte, vocês não se mostram, não se dão a conhecer. Eu disse-lhe, olha, isso vai depender de muitas coisas, não depende só de nós artistas, não é? Isto vai depender também do espírito que existe em cada país. Se você chega à Espanha e sabe isso melhor do que eu, chega à França, chega à Itália, as pessoas defendem. Defendem a sua música, começando na cúpula, não é? Há uma ligação à cultura que, seja ela erudita, seja popular, há uma defesa. Isso é feito com naturalidade. Aqui na cúpula portuguesa, fala-se em cultura e pegam numa pistola. E, portanto, ele começou-se a rir. Disse, isto é a realidade dos factos. Portanto, eu estou-vos muito grato e espero que isto abra a porta a uma belíssima geração que canta ao fado. E não só ao fado, porque vocês não vão pensar com certeza que a única música popular que há em Portugal é o fado. Há outras músicas bem boas, de excelente qualidade, o país é pequeno, mas tem uma diversidade imensa de música. Foi uma conversa muito cheia, muito rica, e ele disse-me assim, nós temos que jantar só os dois, porque eu quero desenvolver este raciocínio consigo. E portanto, eu espero, independentemente da alegria de receber o prémio, deixar as portas abertas, porque essa é a minha missão. Eu estou mais para fim de carreira do que para princípio, não é?
Não diga isso, homem.
Digo eu.
Ainda pode acontecer, quem ganha um Grammy assim de repente, ainda pode acontecer muita coisa, caramba.
Por exemplo,
Carlos, jogar o I com um grande humorista português. Já aconteceu, não? Isso já aconteceu.
Mas bem bom.
Ah, não com um grande humorista, não. Foi só
com um grande humorista e foi giro.
Foi ótimo, eu adorei.
E,
eu adorei.
Não, e muita gente me disse, mas o que é isto? Estavas irreconhecível. Ele disse, pá, mas deu-me um prazer.
Só que mas há um lado de comédia no Carlos do Carmo. Eu estou sempre a lembrar-me deste exemplo. E quando estava a escrever esse momento daquele pequeno filme que nós fizemos, estava-me a lembrar quando eu era miúdo, vi um momento muito interessante de humor e música do Carlos com o Paulo de Carvalho, quando foram os dois de gladiar-se numa espécie de duelo de fados.
Ah, isso foi muito engraçado.
Isso foi muito engraçado. E eu aí percebi, este homem tem a comédia dentro dele. Eu era um grande apreciador de fados, estás a ver, Vasco? E lembro-me que eram dois ícones com cuja música eu cresci. E lembro-me que havia um grande clima de comédia nesse evento.
Sem dúvida. Não é? Foi muito agradável, foi muito bonito. Foi
o Paulo isso. Carvalho tinha gravado o disco dele de fados, desculpem qualquer coisinha, se não me engano. E foi engraçado aquela.
Muito engraçado. Vestidos, não é? Um boxeiro.
Sim, foi tipo da boxe.
Foi muito engraçado. Pois. Mas aquilo foi. Tivemos duas sessões. Quer dizer, as pessoas saltavam dos cantos da sala, quer dizer, não cabia ninguém. E depois quiseram comercializar a situação e eu disse, não, isso não vamos fazer. Desculpa, isto tem graça.
Ser especial e ser
assim,
bonito.
Sim, porque estar agora a fazer turnês armados em boxers e tal, a fingir. Agora, nós tínhamos uma claque. Do meu lado estavam os meus filhos, do lado estavam os filhos dele. Precisando de uma classe muito acirrada, que se tratava mal uma à outra. Estava tudo muito bem feito. E muito espontâneo. Atenção, isto não foi ensaiado. Nós, o Paulo e eu, cantamos na mesma tonalidade sempre. Não quisemos ensaiar, quisemos deixar aquilo correr.
Uhum.
E correu bem, muito bem. Muito bem. E você lembra-se disso? Tem piada. Tem muita piada, você lembra-se.
Eu também lembro-se de muita coisa.
Eu tinha para aí 12 ou 13 anos, se sim, não me engano.
É que não parece, não é?
Eu tinha,
não
tem sua idade. Eu tinha 18.
Pronto.
Carlos, fazendo analogia com os Oscars, eu lembro que o Peter O'Toole também recebeu o chamado Oscar de carreira.
Sim.
E no discurso dele ele dizia: atenção, há gente que pode pensar que isto é o corolar da minha carreira, a partir de agora não faço mais nada. Eu vou continuar a trabalhar. E a verdade é que ele anos depois voltou a ser nomeado, já tendo o Oscar de carreira. Pergunto-lhe assim, se este Grammy, e falava agora também já no facto de já ter muitos anos disto, não vai pôr mais, não quer dizer desmotivado, mas mais confortável para não voltar a fazer mais discos, não é? Nós queremos mais discos no caso do Carmo. E pergunto-lhe, obviamente, que há planos de a carreira continuar e os discos, e tenho o mais recente aqui na minha mão, o caso do Carmo, o Fado é
belíssima edição,
uma belíssima edição,
livro,
que
discos,
o Carlos, e também temos de falar sobre isso. O Carlos lançou o desafio e convidou malta mais nova, que também tem muito fado já dentro de si. Mas a vontade de continuar a fazer músicas e continuar a lançar discos, essa mantém-se aí, certo?
Bom, eu só posso falar de fado, não quero falar de outras músicas, nem devo, embora seja apreciador. Na minha leitura, o fado é uma canção que só se pode cantar com muita paixão. Não creio que seja possível debitar fado. E se isso acontecer, muito rapidamente esse intérprete está condenado. É uma coisa de paixão, uma coisa de alma, de coração, de entrega. Eu lembro-me agora, uma das últimas vezes que cantei no Casino da Póvoa de Varzim, quando me dobrei para fazer uma vénia, encharquei o palco de suor. Portanto, ao dobrar-me, o suor que me caía encharcou. Fiz uma poça. E lembrei-me do Brel, que isso acontecia com o Brel. Portanto, isto só é possível com muita entrega. Isto é um grande desgaste para o coração. Enorme desgaste. Cada concerto é um concerto.
Ou seja, o fado é rock and roll, quase.
Se quiser. Se quiser. É? Sim, sim. Porque, repare, quando o sujeito é realmente um sujeito de qualidade, estou a falar no intérprete que é acompanhado, tem aquela base musical, mas esse intérprete, sei lá, no caso do meu contemporâneo Mick Jagger, como é que é possível ter aquela capacidade aos 70 anos, correr de um lado para o outro? É uma coisa extraordinária, requer realmente muita preparação física e muita entrega. Isso não há volta a dar-lhe, qualquer que seja a música. O fado tem isso porque é uma canção que vive das histórias.
Uhum.
Portanto, cada fado em 3 minutos conta uma história.
Uhum.
E tem que ser bem contada, as palavras contam muito. A música é uma sonda, não é? Andamos ali, à volta dela não se canta duas vezes da mesma maneira. Portanto, é natural que isto não seja uma coisa que se descolhe e assim, olha, ganhei o Grammy, então passem bem e vão-me embora. Não é isso. O Grammy é apenas, parece-me a mim, o corolário de um sujeito que se dedicou a isto muito a sério. Eu levo 51 anos a cantar, é muito tempo, mas que não pensou só em si, pensou no fado enquanto canção, porque começando a ouvir desde pequenino e ouvindo as grandes referências, porque eu comecei a ouvir muito pequenas grandes referências, e portanto isso está tudo na minha memória musical. Ouvi-os todos, até muita gente que não gravou e que cantava muito bem. Não tinha acesso a isso, não havia marketing, não havia gravadoras, havia a Valentim de Carvalho que se entrou e conseguiu ali ter os melhores, a nata. Portanto, isso tudo fez-me criar um percurso de envolvimento com o fado e de responsabilidade, na qual isso sim posso dizer com muita alegria, que vi coroadas de êxito, iniciativas nas quais me envolvi profundamente, a saber, o Museu do Fado.
Uhum.
É interessante que Buenos Aires tenha o Museu do Tango e é muito interessante que Lisboa tenha o Museu do Fado, porque o Museu do Fado é uma coisa que começou de uma forma híbrida, porque havia muito poucos elementos, mas a diretora é uma pessoa extremamente envolvida, estudiosa, uma museóloga de muito estudo. Ela não sabia de fado quando há 14 anos o museu começou. E hoje, quem visitar o Museu do Fado tem uma informação extraordinária, extraordinária.
Uhum.
Passa-se ali um dia e a pessoa sai dali com muito conhecimento. Porque, entretanto, as novas tecnologias estão ao serviço disso e pode-se ouvir, pode-se ver e ter muita referência. Esse trabalho é um trabalho contínuo, ou seja, não se esgotou. Depois a seguir envolvemos-nos 6 anos a trabalhar na candidatura do Fado a Património da Humanidade, que também é uma coisa que não é menor, porque envolve grandes responsabilidades, porque na realidade é um ponto de partida, não um ponto de chegada. E requer desenvolvimento ao nível de curricular, portanto, não custa nada estudar, não é obrigatório que cada pessoa estude que vá ser um fadista e que vá cantar. Não é nada disso, é como em Espanha, a gente vai aqui à vizinha Espanha e os miúdos, com 18, 19, 20 anos, sabem quem toca, sabem quem canta, conhecem o conteúdo, sabem o porquê. Aqui, só agora é que isso está a chegar, ainda diria numa minoria, porque o fado é realmente uma canção de minorias, mas está a chegar, já não é mau.
Estão-se a abrir portas, não é? Como é que o Carlos vê esta? Aliás, vê bem, porque está aqui muita da nova geração aqui no Fado é Amor. Mas como é que vê este boom do fado, de repente? E esta, a maneira como ele está a chegar a muita gente que se calhar há uns anos não saberia que gostava de fado.
Certamente. E isso tem a ver com a contemporaneidade. Portanto, estamos a falar de gente que é jovem e, portanto, é natural que faça um apelo jovem a quem canta. Mas que depois acontece como aconteceu na minha geração. Quando eu comecei a cantar, houve muita gente da minha geração que descobriu a minha mãe, e descobriu a Amália, e descobriu a Maria Teresa de Noronha, e descobriu a Hermínia, porque não estavam virados para aí, estavam virados para qualquer coisa que era diferente. Eu comecei a cantar no ano dos Beatles, portanto já vinha o rock and roll, já vinha não sei o quê, e portanto as pessoas já estavam envolvidas noutra questão.
Uhum.
E de repente, comigo vem uma geração, eu posso dizer isto sem nenhuma soberba, mas entretanto essa geração descobriu o que estava para trás, que é o que está exatamente a acontecer, porque quando canto, eu vejo que 20, 30% das pessoas que estão a assistir são gente jovem. É gente jovem. E, portanto, esta visibilidade eu creio que tem a ver com o facto geracional. Portanto, as pessoas interessam-se. Penso que há ainda um déficit, que é o conhecimento. Não custa nada. Quer dizer, quando se fala em fado moraria, fado menor e fado corrido, isso eu não sei.
Isso eu já não sei, não.
Pois, mas isso não faz sentido, não é? Porque sabem a cor das cuecas do Mick Jagger, portanto, quer dizer...
Não faz. Eu orgulho-me em dizer que não sei. Nem quero saber.
Para cá também não.
Vocês percebem a simbologia que eu estou a pôr nas palavras?
Claro, claro, mas é verdade, sim.
Mas isso é que não tem sentido. É, portanto, há que ser paciente e levar as coisas com calma. Mas isto para dizer, portanto, que me envolvi em coisas que estão para além de mim, não é? Para além de mim. Que é trabalho que fica. É um trabalho que está feito. Portanto, a nova geração recebe o que se pode chamar a casa arrumada. Num trabalho de recolha de memória, que infelizmente não está completo, porque a geração anterior à minha não foi beneficiada com isso. Exceção foi da Amália, há filmes, há. Mas, por exemplo, a Hermínia não tem, a Maria Teresa de Noronha não tem, o Carlos Ramos não tem, o Marceneiro não tem, a Lucília não tem. Ou seja, as grandes figuras não têm. Porque era um tempo em que não havia produtores, as gravadoras ligariam relativamente a isso, nós estávamos bastante atrasados em relação ao resto do mundo e em relação à dinâmica de tudo isto. Hoje não. Hoje as pessoas podem perfeitamente estar à altura do que se faz lá fora, por uma razão, em termos de apresentação, porque há uma dinâmica, não é? Há cantoras que eu vou descobrindo, me dizem que eu não sou frequentador destes maus ambientes que vocês têm aí, essas tecnologias e tal, mas há cantoras que sei que apareceram através da internet, que eu nunca tinha ouvido na televisão, o que é saudável, o que é muito giro, o que é interessante, e esta dinâmica é imparável.
O Carlos dizia há pouco que começou a cantar na altura dos Beatles, portanto, esses eram os grandes ídolos lá fora. Aqui dentro, as miúdas que queriam era o Calvário.
Exatamente. Era, não era? E o Tony de Matos. Exatamente.
Mas o Carlos era um homem bem apessoado. Não estou a dizer que continua a ser. Mas também tinha as suas fãs.
Sempre tive.
Loucas, a arrancar cabelos e tudo?
Arrancar cabelos não, porque eu nunca tive muito. Mas...
Não, os delas. Não. Os delas próprias. Arrancando-se da própria cabeça delas.
Deixa-me pensar. Sim. Houve casos desses. Até,
pois.
Até de que se quererem atirar de janela abaixo. Eu lembro disso.
Isso é incrível.
É verdade.
O que é que fazia nesses casos? Punha-se de braços estendidos?
Tipo, não. Agarrava-as pelas pernas e dizia: bom, tu não te atires, não faças uma coisa dessa. Não. Pelo amor de Deus, que isso não te passe pela cabeça. Vê lá isso. Olha a tua mãe e o teu pai e depois vão dizer o quê? Não, mas é verdade, esse é um tempo e há que reconhecê-lo. E eu devo dizer que não sei o que é que vocês pensam e não digo isto, enfim, não ironizem sobre o que eu vou dizer. O Tony de Matos cantava muito bem. Tony de Matos cantava muito bem. Eu lembro-me do Luís Vilas Boas, velho amigo meu, foi o grande introdutor do jazz neste país. Para vocês terem uma ideia, nesta casa que vocês veem aqui, ele chegou a ter um programa de jazz no início que ele pagava do bolso dele. Portanto, estão a ver como é que foi o arranque do jazz em Portugal.
Sim.
E o Livio Vilas Boas um dia disse-me: este Tony de Matos, se eu pegasse nele, pode ter a certeza que isto ia dar que falar. E ele Estamos a falar de quem? De alguém que contratou para Portugal o Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, sei lá, pensem nos melhores nomes, o Dizzy Gillespie, foi, ele trouxe-os todos. O Calvário era um caso de grande popularidade, de grande popularidade, de grande simplicidade. O António Calvário é hoje ainda uma pessoa de grande simplicidade, discreto. É uma pessoa que fez o que se chama, dentro do país possível, a carreira possível.
E tal como o Carlos, é um tipo com um grande sentido de humor. E que tivemos o gosto de ele entrar num episódio dos Contemporâneos, quando estávamos a fazer esse programa. E ele é muito divertido, ele tem e a linha num espírito de...
E tem uma coisa que eu aprecio muito no ser humano. É uma pessoa muito bem educada, sou muito bem educada. E dentro do país fez a carreira possível. Portanto, a canção não dá, como o fado, tanta longevidade. A canção não dá essa longevidade, o fado dá. O fado pode até não ser uma questão de voz. O Alfredo Marceneiro cantou até aos 90 e tal anos, percebe? Não é uma questão de voz, é uma questão de interpretação. Agora, na canção, não. A partir do momento que a voz desaparece, a voz falha. Eu gosto, e tem duas pessoas que vocês referiram, de quem o Tony de Matos, eu era fã incondicional. E do António gostei sempre muito. Gostei sempre muito. E tenho com ele uma relação excelente, porque é uma excelente pessoa e um excelente colega de trabalho.
É verdade.
António, ao longo dos 50 anos, o palco e o público mas nunca deixaram de ter a mesma magia. Eu penso sempre no caso do Roger Waters, do Pink Floyd, que da altura o público deixou de ser algo bom e passou a ser algo mau, ao ponto de ele ter feito uma coisa chamada The Wall, em que literalmente construiu uma parede para que da altura houvesse uma separação. Eu faço a minha coisa e vocês estão desse lado. Em relação ao Carlos, 50 anos, sempre sentiu que a magia pelo aquilo que faz e pelo aquilo que... Ou seja, as pessoas que recebem, essa magia sempre esteve lá, nunca houve uma relação tremida?
Bom, The Wall, na minha opinião, eu não sou especialista nem grande apreciador do rock, mas The Wall é realmente um disco notável dos Pink Floyd. Notável, eu tenho, ouvi-o muitas vezes e é uma coisa muito bem construída, muito bem pensada. O fado é outro campeonato, ou seja, para vocês terem uma noção de como eu encaro, isto é uma opinião puramente pessoal. O fado só existe se funcionar um triângulo. E qual é o triângulo? É quem toca, é quem canta e é quem ouve. Se uma das arestas falhar, o fado está diminuído. Portanto, numa noite menos inspirada de um guitarrista, quem está a cantar sofre. Numa noite menos inspirada do artista, do fadista... ou da fadista, o guitarrista sofre.
E estás a falar mesmo de um triângulo equilátero, portanto, a importância 33.333 para cada um.
É o que eu sinto. E, portanto, sendo assim, sendo o fado para mim também uma canção de minorias, quem o procura, procura-o para ouvir. Sabe que é uma canção onde tem que estar sentado, concentrado e ouvir. E vai ouvir N histórias, 15, 17, 18, enfim, o que durar um concerto. No meu caso, eu gosto de dar piadas pelo meio, gosto de... Porque senão, então vale mais a pena mandar o disco. Está bem?
Exato.
Não é? Portanto, o live, não é? É estar ali,
especial,
estar ali e comunicar com as pessoas. E devo dizer que hoje, como ontem, como anteontem, sinto, e isto vai depender muito, e queria chamar a vossa atenção para isso, isto vai depender muito das circunstâncias e do tempo em que se está a cantar. Portanto, eu cantei no tempo de Salazar, no tempo do Marcelo Caetano, no tempo da Revolução, no tempo da adesão ao mercado europeu e no tempo da globalização.
Passou por muita coisa, sim.
São cinco momentos cruciais neste país de transformação, a cantar o fado e a estar atento, a estar alerta com o que se passa à minha volta. Portanto, eu não posso estar a cantar desligado da realidade social que me segue. Claro. E, portanto, isso fez com que eu atravessasse o tempo com um espírito saudável. A minha mente olha para Portugal de uma forma saudável. E eu normalmente costumo dizer às pessoas que estão sempre a chorar-se e a dizer que isto está péssimo, que é isto e que é aquilo: experimentem estar lá fora e vão ver como vocês gostam de Portugal, porque é lá fora que as pessoas percebem isso. Portanto, o problema está em descobrir Portugal, que é uma coisa que os portugueses ainda não fizeram. Já descobriram tanta coisa, mas não descobriram Portugal. E, portanto, esta coisa do público que você falava, para já, eu posso estar a fazer duas sessões, dois dias seguidos, um concerto, na mesma sala. E pode ter a certeza que são públicos completamente diferentes,
claro,
em que as coisas acontecem com outra emoção, percebe? a gente sente. E sabe onde é que eu sinto? Não é no aplauso, é nos silêncios. Os silêncios podem ser muito inteligentes ou apenas respeitosos. E se são muito inteligentes, é muito motivador. E nem sempre são muito inteligentes. Acontece uma coisa e outra.
Não, sim, acredito.
Pode ser apenas o respeito, e que é muito bonito, não é?
Sim.
Mas falta, pode faltar esse lado. E, portanto, é muito motivador. Um concerto é uma coisa muito séria. Muito séria. Eu não quero sequer dizer que um disco é uma coisa muito séria, porque isso é um sofrimento. Um disco é um sofrimento. A gente meter-se num estúdio e gravar, e sobretudo uma semana depois encontrar-lhe tantos defeitos que a gente já não quer sequer ouvir. E as pessoas dizem, ai, tão bonito, já sabe que eu tenho o seu último disco, que é uma coisa preciosa e tal. E eu olhar para a pessoa e dizer assim, bom, se você soubesse as barbaridades que lá estão.
No caso, não volta a ouvir os seus discos depois de estarem feitos? Ou...
Eu ouço ainda uma ou duas vezes e depois...
Começa a achar que...
Dou-me o cuidado de não ouvir. Dou-me o cuidado de não ouvir. Por exemplo, uma coisa que me fazem às vezes muito simpaticamente é chegar a um restaurante, um local público...
E pôr a tocar.
E eu baixinho digo assim ao patrão, olha, não se importa. Então, mas seu caso, é que eu não gosto muito de me ouvir, não leva mal, está bem? Sou narciso, mas não tanto.
Estamos à conversa com o Carlos do Carmo, que está a horas de se meter no avião a ir para Las Vegas receber o seu Grammy. É a primeira vez que um português em nome próprio conquista o maior galardão de música do mundo. E o Carlos do Carmo muito amavelmente passou pela Rádio Comercial para falar um bocadinho connosco. Temos toda uma segunda parte para falar com o Carlos do Carmo. A segunda parte começa já a seguir. Não Faça Nada. Há mais Primo a seguir a isto.
Até já.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Rádio Comercial.
Super fim de semana, este sábado e domingo. Bifinhos do lombo de porco, 1 kg, 3,99€. Iogurte Danup Pack de 4 com 50% de desconto face ao preço de mercado. Café Delta Chávena, 250 gramas com 30% de desconto. Limitado ao estoque existente.
Super, super!
Lidl, mais para si.
Boa tarde. É só uma pessoa?
Sou sim. Qual é o prato do dia?
Filetes de pescada.
Pode ser. Acompanha com o quê?
Com o que quiser, pode acompanhar com um ensaio sobre a sociedade civil, por exemplo.
Isso não é muito pesado?
Não, senhora, lê-se muito bem.
Em quanto tempo se forma uma opinião? Aproveite uma hora de almoço para ir até às origens da sociedade civil no ensaio esclarecedor de Tiago Fernandes. Ensaios da Fundação. Livros leves. Opiniões de peso.
Ficar em casa no inverno? Eu? Nem pensar. Antes ir para a neve, fugir para o calor de uma praia, fazer um cruzeiro. A Expo Abreu. Já ouviu falar? 15 e 16 de novembro na FIL e em 90 lojas abertas. Lá, os descontos são até 50%. Eu vou, venha também. E marque já as suas férias na Expo Abreu.
Vodafone Mesh Fest. O melhor da música nova está de volta ao coração de Lisboa. De palco em palco, a música mexe na cidade. Saint Vincent, Sharon Van Etten, Tony Art, Palma Violet, Capicua, Kindness, Cloud Nothing, Perfume Genius, Wild Beasts e muitos mais. Dias 28 e 29 de novembro, a música não para no Vodafone Mesh Fest.
Sou completamente apaixonada por moda e é por isso que também adoro a Multióticas. Com a promoção 3x1 posso variar. Levo 3 pares de óculos graduados e pago apenas um. Há centenas de modelos à sua espera.
Não perca esta fantástica oferta e arrase com a Diana Chaves.
Multióticas, a melhor oferta sempre.
Promoção válida de 12 de setembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015. Para mais informações, consulte a sua loja.
A febre do ouro vai chegar a Lisboa. O Discovery Channel e a NOS apresentam Klondike, a nova superprodução da Ridley Scott, estreia dia 21 às 21 horas. E assim terminar o primeiro episódio, vamos esconder uma barra de ouro em Lisboa. Encontra e é tua. Inscreve-te em ourolisboa.pt. Klondike, sextas-feiras às 21 horas, só no Discovery Channel.
Um canal NOS.
É agora ou nunca. O usado que você quer ao preço que você merece. Na Auto Usados em Correios, de 15 a 23 de novembro, mais de 200 viaturas a partir de 4.990 euros. Preços low cost. É agora ou nunca. Estrada Nacional 10, Correios, junto ao Pingo Doce do Laranjeiro. Autousados.pt. Grupo Auto Industrial.
Venha à Expo Eletrónica do El Corte Inglês de Lisboa e conheça as últimas novidades em som, imagem, informática, fotografia, telecomunicações. Aproveite 15% de desconto direto numa seleção de marcas e as condições especiais de financiamento. Sim, sim, são 15% diretos. Promoção válida de 3 a 16 de novembro só no El Corte Inglês de Lisboa.
Rádio Comercial.
realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Nuno Markle e Vasco Palmeirim. Nuno Markle, estamos... quem é que temos? Isto é inacreditável.
Nós temos o grande Carlos do Carmo. Sabes que eu tenho algo.
1,74m.
Pronto, ok. Mas muito mais gigante do que isso. 1,74m, que é o que eu meço também. Há que dizer.
Dá-me mais uns aninhos.
Lá chegarás, Vasco. Lá chegarás. Eu podia contar várias histórias sobre a minha relação com a música do Carlos do Carmo e como eu cresci com ela. Há uma história que eu devo abrir esta parte a contá-la, porque foi muito marcante. Acho que me ensinou algumas coisas sobre a vida. Um pássaro, isto pode parecer. Agora as pessoas estão a ouvir, lá está o Marco com as suas parvoíces. Um pássaro caiu no nosso quintal. Era eu muito pequeno. Eu afeiçoei-me imenso àquele pássaro. Era um pássaro que estava ferido. E eu achava, isto vai ser o meu pássaro, nós vamos curá-lo. E vai ser o meu pássaro para a vida. Vai ser
um briquito? Era um...
Não sei se era um pardal, o que era. Pá, era um passarinho. Eu fiquei louco por aquele pássaro. E os meus pais estavam um bocado a pensar, o bicho vai morrer. Pá, não me quiseram dizer, mas este pássaro não está grande coisa. Mas eu estava felicíssimo. Eu estava a pensar, isto vai ser o meu pássaro para a vida. Pá, vai andar aqui por casa, nem vai ter gaiolas, vai andar comigo para o quarto.
Vai ser tua águia Vitória antes de começar o jogo.
É isso. Epá, eu estava louco. Epá, passadas poucas horas, o passarinho morreu. Eu tinha para aí, sei lá, 8 anos, ou uma coisa assim, 7, 8 anos. Eu fiquei destruído. Absolutamente destruído. O meu pai pegou no vinil do Carlos do Carmo, pôs a tocar o Por Morrer Uma Andorinha. E eu continuei a chorar, mas percebi, há lições a serem retiradas disto. E eu estou a contar isto e estou a ficar com um nó na garganta, por isso vou seguir em frente.
Sim.
E por isso eu quero aqui agradecer ao Carlos do Carmo. Isso foi muito importante na minha vida.
Obrigado.
Uma história que envolveu um passarinho e que envolveu... Houve ali uma aprendizagem. E como eu, há de haver muitas histórias assim. Chegam-lhe assim histórias, Carlos.
Sim, a história é muito bonita. Lá está, outra questão. Há bocadinho o Vasco Palmeirim falava na questão do público. Lá está esta questão da envolvência e da responsabilidade. Eu parece-me mais que, se vocês me perguntam o que faz bem ou é, claro que faz, isso não está em causa. Agora, é preciso ver até que ponto depois é que nós dinamizamos isso na nossa cabeça e fazemos disso um suporte da nossa vida. Porque a minha profissão é esta. Eu não tenho duas personalidades, ou seja, a que canta e a outra.
Sim.
Há um todo nisto. E a minha sensibilidade está sempre ativa. Sempre. É dinâmica. A minha mulher diz que por vezes é cansativa. Mas não é em relação a ela. Diz que é cansativa para mim. Para mim. Mas é uma maneira de ser.
Cansativa em que sentido? No sentido de se dar tanto a tanta gente, quer em cima do palco, quer, por exemplo, na rua?
Sim, sim. Mas os meus netos, os meus filhos, mas o pai para, o avô para... Mas não é de parar, as pessoas têm uma manifestação de carinho para mim, não é para me insultar. E eu, vocês sabem lá a importância que pode ter para aquela pessoa dizer aquilo, não custa nada, são 2 minutos, não custa nada ouvi-la, por vezes um desabafo, por vezes um carinho, uma gentileza, isso não custa nada, é só parar. Ora bem, acontecem as coisas mais insólitas. Isto, por exemplo, que o Nuno Marco está a contar é interessante, mas é um dos milhares de episódios que ao longo da minha vida fui ouvindo. Eu por exemplo, por morrer uma andorinha, soube que era um grito de alma dos presos políticos. Ouviam isto. E por morrer uma andorinha não acaba a primavera. Só esta simbologia. Eu não sabia disto. Isto foi-me dito depois do 25 de Abril. Portanto, acontecem coisas muito interessantes que estão para além de nós próprios. A gente sabe lá o que é que acontece. Gente que namorou a ouvir os meus discos. Gente que casou a ouvir os meus discos.
A gente fez amor. Era o que estavas a pensar.
Exatamente.
No Marco, não era?
Não, claro que sim. Mas tranquilamente.
Sim.
Pois.
E que passou aos filhos. E que passou isso aos filhos. E há duas maneiras de passar isto aos filhos. Ou de uma maneira suave, ou pode ser uma grande seca. Pode ser uma grande seca. E explico porquê. Porque uma vez estava a cantar num local muito interessante em Tavira, que é uma fábrica recuperada, num local muito bonito, uma noite mágica do Algarve. Cantei, as coisas correram muito bem. E como sempre, eu descanso 10, 15 minutos e depois atendo as pessoas, porque as pessoas têm coisas para dizer e eu quero ouvi-las, quer dizer, muitas vezes nem sequer é para pedir um autógrafo, é para conversar. E aparece-me um sujeito com duas crianças e a mulher, e era um homem que teria 40 anos, não tinha mais. E diz-me assim, ó, seu Carlos do Carmo, eu venho aqui para lhe pedir desculpa. Eu disse, pedir desculpa, mas você fez-me alguma coisa, eu vou lhe dizer o que é. Sabe, eu... detestava, eu não podia já nem ouvir, nem pensar que o senhor existia.
bolas também. É um pouco extremo isso.
Não, porque a minha mãe e o meu pai davam-me cada seca de manhã, à tarde e à noite, que eu disse, eu não quero mais ouvir este homem. Eu não quero nunca mais ouvir este homem, estou esgotado. E curiosamente a minha mãe e o meu pai morreram. Isso é uma coisa, eu venho aqui fazer um reencontro com eles e consigo. É bem, isto é uma coisa muito bonita de ouvir.
É fantástico.
Percebe? Mas a sinceridade dele dizer assim, isto foi insuportável. Portanto, atenção pais, não esgotem as crianças, não façam. Não me deem cabo das crianças. Ou seja, deixá-las ouvir.
Claro,
deixá-las
claro.
Ouvir.
Foi, acho que foi assim que os meus pais lidaram comigo e com a obra do Carlos do Carmo. Um Homem na Cidade, para mim, é um dos grandes discos nacionais.
Pois, mas...
Não só de fado, de tudo, incluindo rock e pop e tudo. Que memórias é que tem desse disco? É um grande disco conceptual.
Sim.
De fado.
A memória que tenho está completamente ligada ao Zé Carlos, ao Ari, porque foi uma ideia dele, partiu dele a ideia, nós fomos-la desenvolvendo e eu depois chegou um determinado momento que lhe disse assim ao Zé Carlos: há só aqui um aspecto que nós não podemos perder de vista. É que os grandes compositores de fado tradicional e os grandes autores morreram. Ou estão muito velhinhos e não estão em condições. Portanto, nós temos que fazer aqui qualquer coisa que é uma nova fornada. Ir à procura de gente que não compôs fado até agora e nós temos que lhes pedir para comporem fado. Como são portugueses e estão noutras músicas, pop, clássica, rock, o que tu quiseres, nós temos que ver até que ponto é que eles são capazes. E foi assim que apareceu António Vitorino Almeida, o Zé Luís Tinoco do Jazz, o Fernando Tour, do Paulo de Carvalho, e que se tornaram consagrados no fado, independentemente das suas carreiras dentro da sua área. E esse é o lado muito aliciante, que curiosamente, passados muitos anos, eu voltei a fazer em situação inversa. Ou seja, a nova geração, conversando comigo, que eles conversam, elas e eles conversam muito comigo, a gente encontra-se e falam, e fazem comigo o mesmo que eu fazia com o Marceneiro, quer dizer, escutam, porque eu tenho coisas para contar que não vêm nos livros, portanto, a gente conversa. E recordo-me perfeitamente de os ouvir dizer assim: ó Carlos, isto está complicado em termos de poesia. Poesia para fado, não conseguimos, isto está difícil. Temos que nos escorrer dos livros. Eu disse, sim, escorrer dos livros é bom, mas vocês têm que perceber uma coisa. Isto tem que haver alguma humildade e a gente tem que se dirigir às pessoas. Tem que se dirigir às pessoas, como eu fiz com os autores. O Ari e eu dirigimos às pessoas e perguntámos, você aceita o desafio de fazer um fado? E a pessoa podia nos dizer, olha, não sou para aí virado.
Sim.
Em boa hora, quer dizer, quando a gente pensa que o José Luís Tinoco, que era o homem do jazz e que faz o Homem na Cidade, que é uma coisa notável, vale a pena. O fado do Campo Grande, feito por António Vitorino Almeida, é uma peça. O Homem das Castanhas, o Cacilheiro do Paulo, gente, cada um no seu âmbito, não é? O Tordo, no Homem que Vendia as Cautelas, quer dizer, há qualquer coisa de muito, muito sério nisto tudo.
Toda a gente descobriu qualquer coisa na feitura desse disco, não é?
E eles próprios.
Sim,
e eles próprios.
Sim,
isso é que é fascinante. Então, passados todos estes anos, o que é que eu fiz? Um dia convidei para jantar a Maria do Rosário Pedreira, o Fernando Pinto do Amaral, o Júlio Pomar e o Nuno Judice. E jantámos com mulheres de cada um e tal. Estivemos ali a fazer uma jantarada. E depois aquilo terminou e eu disse assim, tenho uma ideia. Eu tinha preparado um CD para cada um, com dois fados. Tinha escolhido os super clássicos, Marceneiro, Joaquim Campos e Armandinho, que são a nata. Portanto, de quem estamos a falar? Estamos a falar de pessoas que, em cada 10 fados, 9 eram muito bons. E depois os outros autores, de uma forma geral, em cada 10, 2 ou 1, que já não era nada mau. Ou o próprio Frederico de Brito, mas que era um género já diferente, que fez As Canoas do Tejo, que era um homem mais elaborado, era um autodidata, escreveu um livro de poesia que foi prefaciado por Teixeira de Pascoais, portanto era uma gente especial. Toda esta gente era uma gente especial. E portanto, juntámos-nos, conversámos e fizemos um disco que se chama À Noite. E eu mostrei aos miúdos que era possível ir à procura das pessoas e disse-lhes assim, pronto, façam como eu, vão ter com pessoas que não escreveram para fado, exatamente como foi com a música, e agora todos cantam coisas do Judice, coisas do Fernando Pinto Amaral, da Rosaria, do Rosário Pedreira. Ou seja, isto é um trabalho que requer humildade, pesquisa, vontade, determinação, e ir ao encontro das pessoas, ir ao encontro.
Claro.
Porque depois eu virei para o Judice, o Judice, mas assim, epá, ouça uma coisa, então mas eu sou completamente quadrado musicalmente. Espera aí, tenha calma. E então mandou-me uma primeira hipótese, que era muito bonita, mas que estava completamente desenquadrada da música. E eu trauteei-lhe e disse assim: quer ver, olha, isto é assim, 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 assim. Sendo um homem de grande talento, o Judice é um dos melhores poetas da Europa, não estamos a brincar. Aquilo, quando saiu, era uma ode à cidade de Lisboa. Portanto, estas coisas têm que acontecer com muita vontade, com muita determinação.
E é interessante nas novas gerações vermos um caso como o Desfado da Ana Moura, que é um disco feito com as contribuições de muita gente do pop e do rock.
E sobretudo o Desfado. Para mim, o grande trecho do disco é o Desfado, que é do rapaz dos violinos.
Pedro Silva Martins, que é simplesmente um gênio.
Atenção, isso não é nenhuma brincadeira. Esse fado não é nenhuma brincadeira. Esse fado é, para mim, dos últimos anos, dos largos últimos anos, dos bons últimos anos, das coisas mais conseguidas que eu tenho ouvido. Porque é uma desmontagem do português. Muito bem feita.
Sim.
Muito inteligente, muito sábia. E...
Acabamos de ter uma desconstrução do próprio fado, mas em homenagem há ali um espírito de...
Eu diria
é
mais,
gostasse muito.
Mais o português que o fado. Se reparar, é mais o português.
É verdade, é verdade.
É a desconstrução
sim.
do português.
Sim.
Estou triste, mas não sei se estou triste.
As contradições.
Ai, que pena que eu tenho de mim, mas afinal não tenho e tal.
Sim.
Isto é
sim.
muito bem feito, muito bem feito. E felicito. Um dia destes vou-lhe bater à porta e ele vai-me fazer um fado.
E faz muito bem.
Porque
ele é o tipo mais porreiro do mundo, portanto será um encontro entre dois tipos porreiros e...
Eu, dos de Olinda, só conheço a Ana Bacalhau. Os rapazes não os conheço. E a Sandra Bacalhau, que é uma pessoa com quem simpatiza
muito, e aprecio. Ela anda enrolada com um deles.
Enrolada é na cama, mas casada.
Era só para lançar aqui coisas.
Olha, escreve bem. Eu leio-a no suplemento do Diário de Notícias, acho que é ao domingo.
Sim.
Leio-a e ela escreve bem. Escreve bem a Ana Bacalhau. É muito, muito giro a escrever, em prosa.
Portanto, sim.
Oh, Carlos, eu li uma frase aqui, adorei, que foi: à medida que a sua frase é à medida que fui cantando, foi aumentando a minha paixão.
Uhum.
Portanto, façamos as contas rapidamente. Portanto, se canta há 50 anos, é caso para dizer que hoje o Carlos faz amor ardente com o fado.
Sem dúvida. Pode crer.
Então fica a suar e tudo, com o suor a pingar, claro, em cima do palco.
Por razões.
Só não fumo um cigarrinho a seguir, porque parou de fumar, certo?
Há 15 anos já. Mas é assim, porque sim, cada vez canto menos, não é? Por razões de saúde. Eu estive muito mal há 15 anos atrás e fui gradualmente selecionando isto e fui preservando a minha existência dentro do possível, porque eu estive à morte e, portanto, foi muito complicado. Mas o meu médico, que é um sábio, disse-me assim: bom, eu, se lhe disser para você não cantar, mato. E, portanto, isso eu não vou fazer, porque eu não tenho intenções de matar. E, portanto, recomendou-me uma coisa que eu faço, que é maravilhosa. Nem sabia que se tornava um vício. Eu adorava beber o whisky e fumar. Fumar deixei voluntariamente. O whisky não deixei voluntariamente. Juro que não deixei. Ainda bebo vinho tinto à refeição. E habituei-me a beber água. E tenho paixão por beber água, que era uma coisa que eu chamava maricas aos meus amigos que bebiam água.
Não, uma coisa nada boémia.
Dizia assim: pá, mas estás a beber água, pá. E era uma coisa, eu, de uma forma machista: estás um maricas a beber água e tal. E hoje, fazem favor de me chamar maricas, não tenho problema nenhum, mas adoro beber água e chá de camomila. Conclusão: isto é uma coisa engraçada, vocês não têm assistido a concertos meus. Eu canto melhor em termos tímbricos hoje do que cantava há 30 anos. Isso é que é curioso, mas canto menos. Ou seja, eu tive um período de cantar 40 vezes por ano, depois passei para 24 e agora canto, este ano de 2014, 12 vezes por ano. Ou seja, o desgaste emocional e o coração é tão intenso. Se eu fosse um cantor de debitar, eu podia cantar 50 vezes. Eu lembro-me que o meu produtor disse-me que eu tinha convites para cantar nas festas de verão dos coratos.
Sim.
Tinha convites para 50 espetáculos. O agosto tem 31 dias, está a ver. Mas eu disse: não, pá, isso não posso. Não tenho que comer pó, já não tenho idade para isso. Nem saúde, nem habilitações literárias, já não posso. Estufa, casinhas fechadas, pá, tranquilo e tal. E isso mantém-me.
E ao mesmo tempo fazer menos dá uma certa mística. Não, Carlos, não gosta disso.
Não é por aí, não é por aí que eu vejo a questão. Dá-me um gozo depois, sabe o que é? A ansiedade de cantar é aquele mês, é naquele dia, naquele local, e passam muitas coisas pela cabeça. A história de cada fado que estou a cantar, porque foi feito para mim, percebe? Eu há bocadinho estava a falar daqueles poetas e esqueci-me de um querido amigo meu, que já desapareceu, que vos vou contar como é que eu conheci o Vasco Graça Moura. Vou-vos dizer como é que conheci o poeta, não o homem. Nós tornámos-nos amigos, e mesmo amigos, não é amigo superficial. Um dia eu fui cantar no Dia Mundial da Música, que é dia 1 de outubro, fui cantar à Embaixada de França. E a Mariana Bobone e eu. E Eu tinha mais ou menos feito um guião do que ia cantar, uns 10 fados, 9, 10 fados, não mais. E de repente perguntei para quem é que ia cantar. E dizem-me: olha, você vai cantar para os intelectuais, a nata dos intelectuais portugueses. Você vai ter aí a Sofia de Mel Brainer, vai ter aí o Eduardo Lourenço. Vai ter... Isso o quê? Vocês não me digam uma coisa dessas. Então revirei o repertório todo e fui buscar repertório a um disco que eu gravei há muitos anos, que ninguém ligou nenhuma, chamado Mais Do Que Amor É Amar, em que eu canto Bocage, Teixeira de Pascoais, Carlos de Oliveira, etc. E disse: espera aí, eu vou, como isto são fatos tradicionais, eu vou, mas é cantar estes poetas. E correu muito bem, porque os intelectuais estavam um bocado de boca aberta, dizendo: mas que é isto? E a identificar os poetas. Embora eu dissesse aqui além, fizesse uma pequena referência. Só que o Vasco Graça Moura termina, vem-me dar um abraço e diz assim: epá, que bem que fica o Bocage em fado. E eu disse-lhe: ó Vasco, isto foi uma colagem que eu fiz à revelia dos dois, do Marceneiro e do Bocage, e pareceu-me que é possível, quer dizer, sem ser uma coisa rebuscada. E nessa mesma noite, o Vasco é um homem que trabalhava compulsivamente. O Vasco trabalhava 14 horas por dia, era uma coisa extraordinária. Chegou a casa, sabendo que eu era um homem da noite, eu nunca me deito antes das 4 da manhã, às 2 da manhã toco o telefone e ele lê-me o primeiro fado que fez, que se chamava Fado Bati. Bati era a Maria Teresa de Noronha, muito bem feito. Eu disse: que bem feito que isso está, Vasco. E nos 15 dias seguintes fez 15 fados, que depois a seguir deram origem a um livro que era versos, como é que é, de versos menores, era uma coisa, um título assim meio bizarro. E assim o Vasco entrou no fado. E as raparigas e os rapazes cantam Vasco Graça Moura. Também foi uma entrada que teve a ver com esta noite especial na Embaixada de França e no Dia Mundial da Música. E este gosto por fado que eu não sabia que o Vasco tinha. O Vasco tinha muito gosto e era, além do mais, um entendido. O Vasco sabia quem cantava bem, quem cantava mal, porque estava muito atento à prosódia, estava muito atento às palavras, ao modo como nós cantávamos. Muito atento, muito. Enfim, como amigo e como grande apreciador do seu trabalho intelectual, é uma perda. O Vasco é uma perda. Nós discordávamos o gato e o cão politicamente, como vocês
calculam. Claro, claro, imagino que sim.
Mas é saudável, isso é tão saudável.
Claro que sim. Claro,
saudável,
que sim.
Muito saudável.
Às vezes, não digo do conflito, mas às vezes do choque, saem
saudável. Coisas... Amigos.
Exatamente, saem coisas.
Olha, dou-lhe só este parecer, só para você ver como é que as pessoas podem funcionar quando têm poder, mas têm categoria. O Vasco tinha categoria. O Vasco mandava nessa altura, nestas coisas que se faziam fora de Portugal, e foi uma altura em que eu era muito discriminado politicamente, muito discriminado aqui no país, e cantava lá fora, portanto estava nas tintas, que graças a Deus que estes gajos me discriminassem, tinha mais que fazer que os aturar. Então, o Vasco tinha poder para me mandar como mandou à Europália, tinha poder para me mandar como mandou à Expo Sevilha, ou não mandar, se ele quisesse, mas fazia questão. Fazia questão e eu ia, portanto. Uhum. Isto nunca me esqueci. Foi uma coisa que me marcou muito, porque o Vasco era um homem de direita, mas era um homem às direitas. Uhum. Portanto, era uma pessoa de bem. Isso é...
É importantíssimo.
Não é pouca coisa.
Claro que
é
sim. Muito... Carlos, temos que falar desta edição magnífica, o Fado é Amor, que é um... É difícil definir se é um disco, se é um DVD, se é um livro, porque são todas estas coisas num projeto só. Como é que define isto?
Só assim, parece que Obi-Wan Kenobi chamou todos os jovens Jedi.
Sim.
E disse: venham cá,
isso, o mestre
venham
chamou.
Cá e todos juntos vamos divertir-nos um bocadinho.
E foi isso, divertimos-nos muito. Em cada caso foi sempre muito divertido. Cada um passou por minha casa, ali ensaiámos. Houve casos em que ensaiámos muito pouco, porque era gente que imediatamente tinha agarrado, ou seja, tinha feito o trabalho de casa. E houve outros que foi um pouco mais lento, mas que chegaram à hora de cantar, e cantaram todos muito bem. Foi um momento muito divertido, foi um momento muito saudável, e que, digamos, também é um bocado o corolário disto tudo, não é? Eu tinha vindo do tal disco à noite, tinha gravado com o meu saudoso Bernardo Sassetti um disco que eu gosto muito, muito. Foi uma pequena maravilha gravar com ele. Tinha gravado um disco, A Louca, da Maria João Pires, que gravar com ela foi uma coisa, um ato de loucura absoluta. Vocês nem sonham, eu agora já posso falar disso, mas foi uma coisa, uma complexidade, porque ela é uma pessoa emocionalmente muito instável, é uma mulher super talentosa, mas é de uma instabilidade emocional que a gente fica a pensar, será que ela amanhã vem ao estúdio? E a gente continua o disco, não vem? Eu estava sempre nesta ansiedade com ela. E depois começámos a refletir, e a diretora da minha companhia de discos, uma espanhola, uma pessoa muito competente, muito capaz, tem uma equipa boa, que sabe trabalhar, eu estou ligado à Universal há tantos, tantos anos, queria que eu gravasse um disco de duetos. E então começou a pensar coisas internacionais, que eu ia gravar com um A espanhol, B, porque eu falo francês e toco piano e tal. Não toco piano, mas falo francês.
Como é maltejo.
E então queria fazer uma coisa assim. Eu disse, oh Ana, eu confesso que isso não estou muito virado para isso. Não estou muito virado. Não sei porquê, mas não estou virado para esse trabalho. Sabe, o que eu gostava mesmo era de gravar um disco de duetos de fado. E ela ficou a olhar para mim. E claro, obviamente que ela está à frente de uma casa que não é uma casa de solidariedade, é uma casa comercial. E passou a pensar que eu ia gravar os 12 fados de carreira que são ligados ao público, e o público identifica imediatamente. Eu disse, não, vou escolher cada fado em função do intérprete. Portanto, vai haver uma adaptação. Conforme cada um canta, eu vou buscar um fado do meu repertório, dos 200 que tenho, e vou encaixá-lo.
E então, ela... até aí foi um trabalho de autor, na escolha exata de cada intérprete para cada...
Procurei, canção, e não tive recusas. Ninguém disse, ah, este eu não quero cantar, quero cantar o outro.
Não se diz que não a Carlos do Carmo? Eu não estou a ver ninguém.
Não. Eu pus a questão porque eu tinha sempre, sim, tinha sempre, sim, a hipótese B.
Sim,
sempre.
Sim.
Tive em todos os casos.
Mas toda a gente se adaptou bem.
Mas eu não senti que era uma coisa forçada. Foi muito natural, isso aconteceu com muita naturalidade. Pude mostrar através deste disco a diversidade de canto. Porque o meu objetivo era também esse. As pessoas não cantam todas da mesma maneira. Vocês reparem a diferença destes três homens a cantar, que são três verdadeiros grandes fadistas: o Camané, o Ricardo Ribeiro e o Marco. São três grandes fadistas estes homens. Completamente diferentes.
Sim.
E isso é muito saudável, e como no jazz, ao fim e ao cabo. Elas também são diferentes umas das outras, e portanto isso era importante, a diferença. Só que, como estamos num período em que há mais mulheres a cantar o fado do que homens, isto é cíclico.
Pois é desigual a equipa, não é? Em termos de...
Não, mas houve uma altura,
de homens
houve uma
e
altura
mulheres,
que havia mais homens do que mulheres a cantar. Agora estamos num ciclo de feminino, de fado. Tudo
sim,
bem.
Sim, sim.
Então são 7 a 3. 7 a 3 é um resultado que de vez em quando o Belenenses sofre quando joga, quando joga contra o Benfica, por exemplo. E eu saio dali do estado de luz, meus amigos convidam-me, saio dali tão triste, mas enfim, é a vida. Mas eu não deixo de ser do Belenenses por causa disso.
Por parte destes jovens fadistas, havia nervos por estarem consigo, ou conseguiu pô-los à vontade instantaneamente?
Não, isso não existe entre nós, nervos não. Porque eu não estava armado em mestre, não é? É um problema de soluções, de encontrar soluções, de gostar. Fiz questão sempre que jantássemos antes. Quer dizer, aquela frieza do estúdio, aquela coisa tremenda de chegar ali, tem que ser agora. Não, jantávamos. Jantávamos, o que soltava o nosso ambiente. As pessoas falavam da sua vida, e eu falava da minha. E a minha mulher, que faz lembrar o Coluna, o antigo jogador do Benfica, que distribui maravilhosamente o jogo, não é?
E aqui... Então, nunca havia silêncios desconfortáveis.
Não.
A conversa fluía, sim.
E eles todos têm muita ternura para Maria Judite. Todos. Sabem que ela é vamos dizer, é uma voz autorizada, porque ela percebe muito de fado, e quando ela faz assim com o dedo em estúdio dizer que está bem, é
porque está no ponto.
Quando ela faz assim, não vale a pena, a gente tem que cantar 10 vezes, não vale a pena. Mas é verdade, isto é um facto, não é tortuoso. Portanto, foi muito agradável, foi um momento muito bem vivido. Depois fizemos dois coliseus, com quase todos. Isto é gente muito ocupada, não é? Isto é sempre de um lado para o outro, não é? E conseguimos. E foi bem divulgado o disco e chegou à platina rapidamente. Depois não continuou a vender, porque entretanto eu adoeci e não pude estimulá-lo na venda, porque é preciso que o artista esteja sempre presente para estimular. E eu não pude. E como não pude, o disco ressentiu-se.
Mas nunca é tarde de pegarem neste disco magnífico, Fado é Amor, porque é um disco muito bonito. O objeto em si tem fotografias do Filipe Ferreira, que é um grande amigo, e
sim,
que já nos fotografou. Olha, fez algumas fotografias no nosso espetáculo.
Muito talentoso.
Sim, sim.
E vejam o DVD, que é tudo trabalho dele, muito bem feito. Ou seja, está uma câmara, não é? E ao princípio, nós somos artistas, a câmara intimida, porque apesar de tudo intimida sempre, e controlamos-nos no que estamos a dizer, mas depois há um momento em que entra a euforia e esquecemos-nos já completamente, e ele apanhou esses momentos.
Ele é ótimo a apanhar os detalhes minuciosamente, né? De entrar na alma.
A montagem, isto é um DVD, tem mais de uma hora, em que cada um dá a sua gracinha. Mas ele apanhou. Por exemplo, nós temos um baixista, que é o Zé Marino Freitas, que é um sujeito que tem um humor incrível, mas incrível, inesperado. De repente ele está a dizer coisas que estão completamente fora do contexto. Ora bem, ele acabou de gravar, já não me recordo qual foi a noite, se foi com a Namora, se foi com a Barisa, então, acabou de gravar, pega no baixo e diz: ah, bom, vou lavar o carro. Mas, ouçam, era meia-noite. Era meia-noite, vou lavar o carro.
A última frase que se espera que alguém diga nesse contexto é essa.
Mas está aí, vocês vão ver. Vou lavar o carro. Quer dizer, começámos a rir, eu acho que era a Namora. Começámos os dois a rir. Você vê, este tipo é maluco. E depois ele, com uma grande calma, diz assim: mas ele nem sonhava já na câmara, nem pensava na câmara. É que eu lavo o carro todos os dias. Mas isto, estas coisas saem, percebe? Com claro, muita naturalidade, claro, claro. Com graça. De vez em quando é preciso o pi, porque sai mais neira. Mas foi um momento. Vocês
mas é uma experiência vão... interessante, porque é o mais próximo da pessoa estar lá no estúdio convosco, não é? Mesmo uma experiência quase tipo ser mosca, aquela coisa que se diz que ainda era ser mosca para ver o que se passou ali.
E o Filipe captou isso muito bem. É uma pessoa super discreta que se põe no seu cantinho, não dá nas vistas.
É verdade, depois tira imagens notáveis, sim.
E fotografias, sim, tem as fotografias, sim, muito boas. E depois, aquilo está muito bem montado. Eu vi aquilo uma única vez, lá está. Vi aquilo e disse: epá, mas está muito bem feito. E portanto é um presente que se dá às pessoas para verem que se pode gravar um disco de fado, que é uma coisa séria, num ambiente descontraído. Exceto, claro, quando estamos a cantar, as pessoas percebem logo que está ali um olhar fechado, tenso. Estamos a gravar, é muito à séria. Agora o resto, são baldas atrás de baldas.
Carlos falava em presente e nós é que temos que agradecer o presente que nos deu ao estar aqui. O tempo voa. E já vai numa hora que passou a voar. Havia muito mais para falar. Por isso vamos combinar o seguinte: quando ganhar o segundo Grammy, volta.
Malandragem.
Não, nós devíamos saber o que é que se passou em Las Vegas. Se bem que o que se passa em Las Vegas fica em Las Vegas, não é? O velho ditado.
Não. Há de saber aqui, porque eu não.
O Carlos já esteve em Las Vegas antes ou não?
Já há muitos anos. Sim. Há muitos anos. Porque acontece o seguinte: eu sou num tempo em que em Portugal não havia escola, não é? A gente não aprendia como se estava em cima de um palco. E portanto, havia essa deficiência grave. Então, eu tinha um sujeito que me ensinava sem saber, que era o Frank Sinatra. Portanto, como se está num palco. Está-se num palco como se está em casa. Não é preciso estar com grandes exuberâncias e tal. Cantando o tipo de canção que é. E disse assim: bom, mas eu tenho que ir ver os craques todos. E fui a Las Vegas numa altura em que em Las Vegas cantavam os grandes craques. Estavam ali 3 meses, 2 meses. E fui ouvi-los um a um e aprender como é que se está num palco.
Quem viu lá? Frank Sinatra?
Vi o Dean Martin, os três.
Sim.
O Sinatra com o Sammy Davis. Sammy e o Davis. Dean Martin. Copo na mão e cigarro na mão, uma coisa muito, completamente louca. Quer dizer, a gente não percebia se estavam a fumar, se estavam a beber, se estavam a cantar. E depois o Dean Martin dava-lhe bem, dava-lhe bastante no chagrin e aquilo ficava tremido. Era muito engraçado. E portanto vi grandes cantores e grandes cantoras e foi, para mim foi muito bom. Para mim foi muito bom, foi uma lição. Cheguei aqui e comecei a levar o fado para o palco enquanto homem e hoje o que eu gosto mesmo é do palco. Mas não é preciso estar com grande exuberância a sublinhar as palavras como um gesto. Não, o gesto sai porque quando apetece. Mas tem que estar em casa. As pessoas têm que se sentir em casa. E eu há bocadinho estava a falar das várias fases em que cantei e terminaria dizendo isto. Nesta, que é uma fase muito complexa da vida portuguesa, o que eu sinto, e fico muito feliz por isso, é que quando as pessoas se levantam, elas normalmente aplaudem-me de pé quando acaba o concerto e vejo que saem com a alma lavada. Isso é talvez o mais gratificante de tudo.
Foi o Primo, nós voltamos para a semana. Até para a semana.
Até para a semana.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!